Olá, galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Horizontes Florestais. Hoje, eu, Marcelo e minha colega Leandra temos um novo encontro com vocês, ouvintes. Neste episódio, convidamos vocês para conhecer um pouco sobre o Programa de Preparação de Gestores Florestais, PPGF, através de uma das participantes. Ele é um programa para recém-formados em engenharia florestal. Nossa convidada de hoje é Janaíne Giombelli Jacques. Possui graduação em Engenharia Florestal pela Universidade Federal de Santa Maria, campus Frederico Westphalen. Foi participante da 12ª turma do Programa de Preparação de Gestores Florestais e atualmente ocupa o cargo de engenheira plena em negócios florestais na empresa Dexco, unidade de madeira de agudos em São Paulo.
Muito obrigada, Marcelo. Muito obrigada, Janaíne, por aceitar o nosso convite aí para participar do nosso podcast.
Oi, gente. Prazer é todo meu. Fico muito feliz pelo convite e retornar aqui no episódio do PET, que eu fiz parte, e é uma grande satisfação.
Certo. Bom, dando início, então, como muita gente às vezes não tem o conhecimento, né? Eu queria que você explicasse um pouquinho o que é o Programa de Preparação de Gestores Florestais e qual é o objetivo desse programa.
Então, o PPGF, ele é um programa onde o objetivo dele é capacitar alunos de engenharia florestal recém-formados, porque eles entendem que quando a gente acaba de sair da graduação, né, por mais que às vezes a gente tenha várias experiências, tenha passado por um estágio, a gente sai muito cru para o mercado de trabalho. Então, eles selecionam alguns alunos e tem essa capacitação imersiva que dura em média um mês, onde a gente tem treinamento com pessoas das empresas patrocinadoras todos os dias, e essa capacitação vai desde a parte técnica até a parte comportamental, passa pela parte de processo seletivo, e tudo muito focado na parte de gestão, porque eles entendem também que é uma dor do setor florestal ou das universidades, que não preparam tão bem assim seus alunos, seus engenheiros florestais para serem gestores. E no final, né, do programa, os participantes, eles são convidados, então, a participar de alguns processos seletivos das empresas parceiras, e existe a possibilidade de saírem contratados também.
Certo, muito bacana, né? É uma experiência que, com certeza, ajuda muito aí na formação, né? Principalmente quando eu recém sai da graduação. Sim, então, pode falar.
Não, eu ia comentar, só que é muito legal porque a gente tem uma interação muito forte com o mercado de trabalho de uma forma bem realista, sabe? Bem, realmente vendo o dia a dia do pessoal, as dificuldades. E, além disso, a gente tem uma interação muito grande com pessoas de vários lugares do Brasil. Então, a gente vê muitas realidades do setor que, quando a gente fica muito isolado numa região, não consegue enxergar, né? Então, isso também agrega muito no programa.
Certo. Muito legal. Então, eu queria que tu contasse pra gente quais são os requisitos ou critérios para ingressar no PPGF e se teve alguma experiência na graduação que te ajudou nesse processo.
Então, o programa, ele tem alguns pré-requisitos básicos, que são, o primeiro dele é você ser recém-formada, ou formado, né? Se eu não me engano, desse ano é você ter a sua formatura entre janeiro de 2023 e início de 2024, e também eles abrem para alunos da pós-graduação. De mestrado, e se eu me engano, para quem está no mestrado, tem que estar no último ano do mestrado, mas toda essa regra bem certinha tem no edital lá no site do IPEF. Só para esclarecer também que não necessariamente você precisa ter colado grau para participar do PPGF. Eu mesma fui um caso que eu ainda não tinha terminado as aulas, mas eu consegui terminar todas as minhas pendências. Ou seja, eu não tinha mais nenhuma pendência, entreguei TCC, apresentei TCC, encerrei todas as disciplinas e pude participar do PPGF. Quem tem situações assim parecidas, só vai precisar, em vez do diploma, né, de conclusão de curso, você vai precisar de alguma carta, de algum documento falando que você não tem mais nenhuma pendência na universidade, que você está apta a participar do programa, até porque o objetivo do programa é que você depois, um dos objetivos, né, é que você tenha a oportunidade de ser empregado, então você não pode ter mais nenhuma pendência, né, durante a graduação. E, além disso, você não pode estar empregado, então é algo que eles frisam muito, né, porque a oportunidade de estar lá é para alunos recém-formados e que não estão no mercado de trabalho. E, então, você pode estar trabalhando, mas no momento que você passa para o PPGF, você tem que abrir mão disso e viver intensamente o PPGF. Além dessa questão da, tipo, de ser recém-formado, de não estar trabalhando no momento, você não pode ter nenhum outro vínculo que possa interferir nesse processo. Ah, eu não estou trabalhando, mas já tenho uma bolsa de mestrado, assim, e tirando pessoas que já estão no mestrado, né? Ou eu já tenho algum acordo com alguma outra empresa, com alguma outra situação, sabe? Isso é uma coisa que não é certo você fazer se você estiver no PPGF. E deixa eu pensar, eu acho que de regra, tem que ser engenheiro florestal, formado em alguma universidade brasileira, e acho que é isso, assim, das regras básicas, assim, gerais. E em questão de experiência ou de perfil, né, não existe exatamente uma regra de qual perfil eles selecionam, mas é certo que uma pessoa que desenvolveu muitas coisas durante a graduação, que participou de diretório acadêmico, empresa júnior, o próprio programa editorial, o PET, fez um bom estágio e tem um perfil mais de gestão ou que entende um pouco do assunto, são perfis que tendem a serem selecionados. Então, é muito importante para que quem queira tentar prestar o PPGF, mesmo que esteja no começo da graduação, e aí se preparando e vendo. Eu mesmo, quando eu descobri, soube do PPGF, eu conversei com ex-PPGFs, fui tentar buscar, ver o perfil dessas pessoas, e comecei a. O que eu não tinha de experiência ainda, eu fui atrás e desenvolvi bastante essa minha parte comportamental, sobre gestão, sobre inteligência emocional, eu me entender, eu ver se isso fazia sentido, né? O PPGF, ele é bem focado para corporações do setor florestal, então eu tinha que entender se eu tinha esse perfil de ir para uma corporação, de ir para uma empresa do setor, ou se não. Então, é importante estar ciente disso, ver. E eu acho que a experiência, não, todas as experiências que eu fiz durante a graduação me ajudaram de alguma forma, né? Me fizeram ser mais madura, ter mais conhecimento técnico, saber lidar com as pessoas. Mas o PET, com certeza, foi a. Ela se destacou. Eu mesma não tinha essa noção de como eu tinha aprendido tanta coisa no PET até chegar no PPGF e começar as entrevistas com as empresas. Porque toda vez que pedia, que situação você passou nisso? Já aconteceu tal situação? Como você lidou nisso? E como eu fiquei 3 anos no PET? No PET, a gente sempre trabalha com muitas pessoas. A gente sempre passa por situações que a gente vai ter que negociar com alguém, a gente vai ter que ceder, a gente vai ter que organizar eventos, vai acontecer situações chatas que a gente vai ter que lidar, a gente não pode brigar com a pessoa porque você trabalha com ela. Então, com certeza o PET me ajudou muito, principalmente nessa parte mais comportamental e de mostrar, né, como o PET, ele tem uma vantagem que tudo que a gente quiser fazer, a gente pode fazer, desde que a gente vai atrás, né? Então, mostra muito essa proatividade, a gente quer desenvolver uma pesquisa X. O nosso tutor dá total liberdade, mas a gente que tem que correr atrás. E então isso é muito legal também para mostrar essa parte comportamental. E a outra experiência que me ajudou muito foi meu estágio na CMPC. E aí, ali falando mais da parte técnica mesmo, né? E como estagiária de hidrologia florestal, que também não é uma área que tem muitas pessoas que fazem estágio, né? Acabou me diferenciando ali. E eu acabei mexendo, trabalhando bastante com essa parte, não só com a hidrologia, mas com dados climáticos e ecofisiologias, que me deu assim. Era algo legal de se conversar, era algo que eu conseguia trazer e mostrar essa experiência, mesmo sendo da parte de pesquisa, né? Não uma área de operação florestal.
Certo, com certeza é muito importante, né, essa parte da gente se envolver bastante na faculdade para conseguir participar desses processos. Então, eu queria saber um pouquinho como que funciona esse processo de seleção de candidatos para o programa na prática, assim, que tu já falou um pouquinho sobre o perfil, mas como que foi esse processo para ti?
Então, o programa, ele geralmente costuma ser no início de cada ano. Então, lá por agosto do ano passado, eu já estava de olho, né, para ver como que ia, se já estava abertas as inscrições ou não. E, inclusive, as inscrições para esse ano já, no caso, o ciclo 2024, já estão abertas, quem tiver interesse. E o processo seletivo, a estrutura dele, ela é bem assim, de processo seletivo de um estágio, assim, ele é bem padrão. Mas tem certas coisas que é importante que eu vou comentar aqui, vocês estarem cientes, porque fazem toda a diferença. Então, primeiro, você vai fazer a sua inscrição no site do IPEF. Diferente de algumas plataformas que você envia um currículo, lá você primeiro vai começar a preencher com seus dados gerais. É importante você já estar com o seu histórico escolar e com essa carta ou diploma ou que seja o documento que fale que até início de 2024 você não tem mais nenhuma pendência na graduação, que isso você vai ter que anexar lá. E aí você vai preencher com seus dados normal, CPF, nome, graduação, enfim. E depois você vai para uma parte que são várias perguntas, mas é praticamente seu currículo. Pelo menos no meu ano foi assim. Esse ano eu dei uma olhada por cima no site, eu vi que é mais ou menos a mesma estrutura, pode ser que alguma coisa mude, mas nessa parte você tem que ter muita atenção. Porque é o seu currículo. Por mais que esteja em forma de perguntas, como que são as perguntas? São: você já fez algum estágio em empresa privada? Se sim, conte sobre sua experiência. Você já fez estágio em alguma no setor público? Se sim, como foi sua experiência? Você já fez intercâmbio? Você já fez isso? Você participou de diretório? Quais foram os 10 eventos mais importantes que você participou durante a graduação? São perguntas que, resumindo, é o seu currículo. Então, a dica que eu dou para essa parte é fazer com calma. Peguem essas perguntas, copiem elas, joguem num Word e escrevam como se fosse um currículo, porque vai ser a primeira impressão que as pessoas do PPGF, né, a comissão avaliadora, vai ter de vocês. Então, escrevam, primeiro escrevam bem escrito, né, no caso, sem erro de português, revisem mil vezes. Mas coloque as suas experiências, o máximo que vocês puderem de experiências aí, e escrevam elas de uma forma que se torne atraente, que a pessoa consiga ler, entender o que você fez e que não fique de uma forma tão generalista de tipo, ah, parece que ela fez nada aqui. Não, ela fez isso, bem específico. E não fiquem preocupados se vocês não preencherem todas as caixinhas. Eu lembro que no meu ano acho que eram 10 perguntas e tinha três ou quatro que eu respondi: eu não possuo experiência nisso, eu não fiz isso. Não mintam, sabe? Realmente sejam sinceros com o que vocês não fiz. Se vocês não fizeram, não coloquem nada. E se vocês fizeram algo, valorizem isso. E a outra parte que é importante, e é muito importante vocês responderem com sinceridade e saberem o que responder, porque essa parte, se vocês forem para a última etapa, que é a entrevista, ela vai ser utilizada para entrevistar vocês. É com base dessas perguntas que eles vão fazer muitas, muitas das perguntas, principalmente técnicas. Então, assim, às vezes você colocou lá uma informação que você lidou, assim, que dá a entender que você entende muito sobre manejo florestal, por exemplo, aí chega na entrevista, eles vão perguntar de manejo florestal para você e você não vai saber responder, sabe? Então, valorizem o que vocês fizeram, mas sejam sinceros e saibam que essas perguntas vão ser utilizadas na entrevista. E tem, eu não sei se esse ano vão pedir, né? Mas no meu também pediram para elencar os principais eventos que eu participei, tanto como organizadora como de participante. E eu tinha, e eu era no máximo 10. Eu preenchi os 10, mas aqui eu acho que é importante vocês se atentarem que talvez vocês Se não tiver 10, não vai ter problema, mas às vezes é melhor você colocar 5 ou 6 eventos que realmente agregaram em vocês, que realmente fez a diferença, que vocês têm orgulho de falar sobre aquilo, ou que vocês aprenderam algo, do que encher de mini cursos e coisas assim que não fazem tanto sentido, sabe? Para também não ficar uma coisa poluída. Então, eu acho que essa parte é muito importante. Eu lembro que eu comecei a minha inscrição numa segunda-feira e eu terminei ela no sábado de manhã. Tipo, porque realmente foi muito importante. Eu fui lendo, relendo, escrevia. E daí, depois dessas perguntas, no meu ano pediu uma redação. E essa redação, ela era sobre o perfil do profissional do futuro focado na florestal. E como que a gente, como engenheiro, e como eu, né, como engenheira florestal, o que eu tinha de experiência que me ajudava a ser uma profissional do futuro. Sempre lembrando que, como o foco do programa é em gestão, tentar trazer esse assunto, né? E a redação também ela é muito importante, então escrevam ela com calma, procurem responder o que eles pedem. Eu lembro que no meu ano tinha bem assim, esse era o tema geral, mas tinha 3 perguntas. Para você tinha que responder essas 3 perguntas na sua redação. Então, assim, o primeiro parágrafo eu dei uma introdução e respondi a primeira pergunta. Segundo parágrafo, eu respondi a segunda. Terceiro parágrafo, eu respondi a terceira e no final concluí. Porque ali, além deles verem o que você conhece sobre o assunto, eles vão é a forma de você mostrar um pouco da sua essência, né? E essa redação também vai ser utilizada, pelo menos para mim, no meu ano, eles utilizaram a minha redação, perguntaram sobre a minha redação, falaram, a gente acha muito legal a tua redação, teve uma frase aqui que chama a atenção, nossa, eu queria que você explicasse. Então, assim, escrevam bem, sabe? E prestem atenção e escrevam sendo sincero, sabe? Não enche de coisa bonita, de palavra bonita, que depois você não vai conseguir explicar o que você quis passar ali. E por que que essa parte, porque eu tô falando assim, que é tão importante essa parte da inscrição no site, currículo e tal, porque essa é a parte que mais corta pessoas. Eu não lembro exatamente quantas pessoas se inscreveram no meu ano, mas foram mais de 200, acho que foi 240 e alguma coisa, e dessa fase para a segunda, apenas 80 pessoas passaram. Então, assim, cortou para 30% apenas. E isso é importante. Eles mesmos lá do IPF falam que é muito importante você responder bem as perguntas, você escrever bem a redação, porque é o primeiro contato que eles vão ter com você. E, às vezes, pode ser que alguém que tinha muita experiência, que tinha muito perfil, não soube escrever da melhor forma e acabou sendo cortado. Então, essa parte acho que é a mais importante de todas. Façam com calma, façam bem feito, tem tempo para isso. Aí depois essa parte da inscrição, então vai para a dinâmica em grupo. A dinâmica em grupo é bem padrão, assim, a gente, pelo menos no meu ano, assim, era eu e mais 5 participantes. Começa com se apresentando, isso é outra coisa bem importante também, já treine a apresentação pessoal de vocês, falar de onde que veio, o que é para o futuro, as suas principais entregas, o que você fez durante a graduação, que ajudou você a chegar onde você está. Vão praticando isso e tentar sempre treinar para ficar de 1 minuto a 2, porque a apresentação é uma coisa que a gente vai fazer para o resto da vida. Durante o PPGF, eu me apresentava umas 3 vezes por dia, mas é muito importante vocês já praticarem isso na entrevista, que vai mostrar que vocês realmente se prepararam para aquilo. Então, tem essa apresentação. Aí depois foi para uma dinâmica rápida, onde eu recebi uma pergunta de um dos colegas e fazia outra sobre gestão. Então, ali é para mostrar teu raciocínio sobre como você consegue desenvolver perguntas e responder perguntas que você não, né, que é o teu colega que está fazendo. Mas tudo assim, voltado para engenharia florestal, sobre a gestão. Então, também é bem importante vocês lerem sobre o papel do profissional, sobre o que falta no engenheiro florestal, o que as empresas estão cobrando mais, qual que é o profissional do mercado de uma forma geral, sabe? E tentarem pensar o que você tem já e o que você acha que falta e o que você acha que está faltando no curso ou de uma forma geral, sabe? Estarem atentos nesses assuntos. E aí depois foi para a parte mais técnica mesmo. No meu grupo, eu acho que foi meio que padrão a dinâmica, mas a gente tinha que ver a viabilidade econômica de um... eles deram um case lá, né, falando assim, a gente quer plantar tantos metros cúbicos e revender tal valor, e tem tanta de frete, é viável ou não economicamente esse negócio? Então, assim, foi bem, assim, para mim, não foi tão difícil na época, porque eu vinha estudando esse assunto, mas também não é uma coisa de outro mundo a dinâmica. Ah, o que, assim, eu lembro que, além disso, eles pediram para a gente estimar a produtividade média e dizer de que região que era aquele cenário por meio dos dados climáticos que eles tinham passado para nós. Então, assim, é para realmente ver o teu domínio de pegar informação de várias disciplinas que a gente tem na graduação e juntar ali. Mas o mais importante, assim, que eu quero falar da dinâmica é que, às vezes, tu não precisa necessariamente ter o conhecimento técnico para ir bem numa dinâmica. A dinâmica, ela é totalmente para ver seu perfil. Como você se comporta? Ah, você é uma pessoa que sabe trabalhar em grupo? Ou você é a pessoa que fica recuada? Você é a pessoa que, mesmo sem saber sobre o assunto, contribui para o grupo? Então, assim, a dica é, às vezes cai um assunto que você não domina, bolufa, assim, não entende nada sobre aquilo. Seja proativo de outra maneira, seja a pessoa que vai abrir o Excel e organizar as ideias, seja a pessoa que vai monitorar o tempo, seja a pessoa que vai... que talvez não entenda do assunto, mas vai conseguir... Ah, não, eu vou pesquisar sobre esse assunto, ver o que eu acho aqui para agregar na nossa apresentação. Mas o mais importante de tudo é, primeiro, ser você mesmo. Não tentar ser alguém que você não é. Ah, meu Deus, eu vou falar bastante aqui, eu vou me... né, para chamar atenção. Não, seja você. Se você é uma pessoa tímida, então, seja você e contribua da forma que você sabe que você é bom. E a outra é... praticar muita escuta ativa, porque em dinâmica é normal a gente ficar afobado e querer falar e tem tempo, ah, eu quero falar minha ideia, eu acho que a minha ideia é melhor do que... Mas, assim, escute o colega e tente agregar a ideia do colega. Não chegue e fala assim, ah, eu não gostei da sua ideia, acho que a minha é melhor. Não, tente construir as coisas juntos, sabe? Eu acho que a dinâmica também é uma parte que corta muitas pessoas, mas ela é muito comportamento, sabe? Então, se você se conhece, sabe como você trabalha, não vai ser uma grande dificuldade para você. Mesmo cair no assunto que, às vezes, você não vai ter domínio. Aí, depois da dinâmica, vai para a última etapa, que é a entrevista. Que, para mim, eu sempre tive muita dificuldade com entrevista, eu fico muito nervosa. E, realmente, a entrevista do PPGF é uma entrevista bem difícil, eu acho que foi uma... É uma das mais difíceis que eu já fiz na minha vida. Eu não fiz muitas, né? Mas das que eu já participei, ela realmente é muito difícil. Porque ela vai, como eu disse, ela vai pegar aquele que tu mandou lá no primeiro, na primeira etapa, e vão perguntar para você. E vão perguntar informações, vão pedir para que você pense fora da caixa. Eu lembro que, no meu caso, por exemplo, teve uma pergunta que pegou muito, que era como no estágio eu desenvolvi... ajudei a construir um relatório sobre mudanças climáticas e o impacto na floresta. Eles pediram, ah, você foi convidado para um congresso internacional e você tem que dar uma sugestão para mitigar a mudança climática global. O que você falaria? Tipo, assim, na hora, sabe? Então, vão ser perguntas difíceis, vão ser perguntas técnicas, vai ter muita pergunta técnica de realmente por que que o eucalipto até tal ano teve um crescimento exponencial e depois estagnou, tipo, tudo, mas, assim, sempre, as perguntas sempre focadas com as tuas experiências. Por isso que é importante você ser sincero lá e realmente saber o que está escrevendo, porque, em teoria, nada que eles estão perguntando você não deveria saber. Trabalhou com aquilo, você escreveu que sabia aquilo, então você deve saber responder essas perguntas. E além dessa parte técnica, eles perguntam muito do perfil comportamental, eles perguntam muito como você vai lidar com essa situação, ah, mas se acontecer isso, e tudo isso muito rápido. Eu lembro que, nossa, tipo, eu tava falando sobre um assunto aqui, totalmente técnico da florestal, aí do nada me cortavam e perguntavam uma coisa... uma coisa tipo, que não tinha nada a ver com esse assunto, eu tinha que quebrar a minha linha de raciocínio, responder rápido, manter a postura, e às vezes eu ainda tinha que, depois de tudo isso, voltar para aquele assunto, para concluir. Então, é uma entrevista assim que tem que estar... Eu não digo assim preparado, mas preparado assim, de saber aquelas perguntas básicas, né? Saber se apresentar e tal, mas tá preparado emocionalmente também, sabe? Para não se deixar abalar, manter a postura. Eu lembro que eu tava muito nervosa, mas que quando começou as perguntas, eu fiquei aqui e fui respondendo. E também, assim, não fingir ser alguém que não é, né? Se você é uma pessoa que é mais sensível ou que é mais tímida, tu não precisa não ser assim, é realmente mostrar a sua essência, mas manter a postura, não ficar acuado. E uma coisa que muitas pessoas sempre me perguntam é se eles fazem perguntas em inglês, né? Se tem que falar inglês na entrevista. Então, vai muito do que você colocou lá. Se você colocou que você tem algum nível de inglês, eles vão te perguntar. Então, eu tive que falar inglês, mas foi, assim, super tranquilo. Foi, eles perguntaram, ah, a gente viu que você colocou em nível intermediário, a gente, você consegue falar, como que é esse nível? Aí eu falei que eu conseguia conversar, mas que se fossem perguntas muito técnicas, talvez eu teria alguma dificuldade. Então, que o meu inglês, ele é mais do dia a dia. Então, eles me perguntaram coisas do meu dia a dia, foi super tranquilo, foi duas ou três perguntas só. E assim, mas era uma coisa que eu estava preparada. Eu sabia que ia ter essa pergunta, porque eu me preparei antes, conversei com outras pessoas que participaram, vi vídeo sobre o PPGF. Então, no final, foi... Assim, era uma coisa que eu já esperava. Então, a importância de se preparar para a entrevista, se preparar para o processo e não ir fazendo só por fazer, né? E daí, depois da entrevista, saio selecionados. É basicamente isso.
Certo, é um processo seletivo que exige bastante, né? Pelo que a gente viu, mas ao mesmo tempo já prepara, né? Aí para uma possível vaga em uma empresa.
Sim.
Então, agora você já contou um pouco sobre as formas de ingresso, o processo seletivo. Agora a gente queria saber como funciona o PPGF lá na prática e como foi o dia a dia lá no programa.
Então, o PPGF, ele tem uma estrutura, ele não é um curso, ele é um programa de preparação. Então, mas ele funciona com um esquema de palestras, atividades práticas e visitas técnicas. Então, no começo, na primeira semana já, então a gente vai ter uma apresentação geral de todas as empresas patrocinadoras. Então, vai vir alguém de cada empresa, pode ser alguém do RH, pode ser algum gerente, teve empresa que mandou diretor florestal, o que é muito legal, porque a gente já tem contato com pessoas que já tiveram muitos anos de experiência, são pessoas que entendem do negócio e que vão trazer essa visão não só do negócio daquela empresa, mas assim, o que que é importante? Olha, eu já passei por o que vocês estão passando, eu já tracei um longo caminho, eu já estou aqui nesse nível, e então eu sei o que eu estou falando. Então é muito legal ter essa experiência, esse contato com essas pessoas, mas também esse primeiro momento é muito legal porque você vai conhecer as empresas. Você vai conhecer, e não, assim, quando eu digo empresa, não é assim, ah, eu sou a empresa tal, a gente faz isso. Não, é entender os valores da empresa, entender o porquê que ela faz o que ela faz, porquê que o negócio dela é X. E é muito legal também, quem passar, né, quem for fazer a seleção e passar, é muito importante fazer anotações, porque ali, querendo ou não, vai ser ali o primeiro filtro que você vai fazer para dizer assim, não, essa empresa faz sentido para mim, essa empresa não faz sentido para mim. Você vai começar a entender sobre ela, você vai começar a ver o negócio dela. E é importante também para você não ficar confundindo, né? Ah, e falar que uma empresa de papel faz celulose. Não, tem empresa que faz papel e celulose, mas tem empresa que faz só celulose, tem empresa que faz só papel, tem empresa que não faz nenhum dos dois. Que é o exemplo da Dexco, né? Ela faz painéis, tem empresas que é da área de energia. Então, assim, é muito importante terem assim, não prestarem muita atenção para lá na frente não ficar falando besteira, né? Mas também para conhecer, ter esse primeiro contato, sentir a empresa. E como eu falei que geralmente quem vem dessa palestra são pessoas com cargo como gerentes, ou diretores, ou RH, são pessoas que têm muito forte os valores da empresa. Então você vai sentir, nossa, essa pessoa. Ela transmite certo valor que eu vejo que é muito importante para mim. Se ela está falando que a empresa é assim, eu consigo acreditar nela, faz sentido para mim essa empresa, sabe? Então, vai ter esse momento. Depois, durante os outros dias, a gente vai ter palestras. Aí, sempre são pessoas das empresas. Eles se organizam, né? A comissão organizadora do lá no IPEF, junto com as empresas patrocinadoras, se organizam e sempre levam todo. Geralmente são duas ou três palestras por dia, vai depender muito assim de como eles vão organizar o tempo. mas são assuntos desde a parte técnica, assim, ah, como que é a silvicultura, o básico da silvicultura, colheita, processos, desenvolvimento, planejamento, o que, que você precisa ter, sustentabilidade, meio que uma visão geral dessas grandes áreas. E daí também, assim, aí, por exemplo, às vezes vai, tipo, não vai ser sempre a mesma empresa que vai falar, entende? Tipo, por exemplo, esse ano a Klabin, para mim, nós falou de negócios florestais, a Dexco falou sobre sustentabilidade, a Bracell veio e falou sobre planejamento. Então, assim, eles vão se distribuindo os assuntos. Porque também isso é uma oportunidade das empresas ir mostrando suas áreas e a gente está aprendendo. Aí, além dessas palestras das empresas, a gente tem a parte mais prática e técnica mesmo falando, que então vem professores, são professores assim que entendem muito sobre assuntos, professores da Exalc, de outras universidades, que vêm falar de assuntos que eu vejo que talvez não são tão tratados durante a graduação. Então, vem falar sobre proteção florestal, hidrologia, economia florestal, produtividade. E assim, nessa parte também é muito legal. E, ao mesmo tempo, tu fica muito assim porque você vê o quão é importante esse conhecimento técnico. Às vezes, a gente tem uma impressão que, ai, por que eu estou estudando isso? Eu não vou utilizar mesmo, né, depois que me formar. E não, a gente utiliza. Claro que depois, conforme a gente vai entrando no mercado de trabalho, a gente vai ficando mais específico numa área, a gente não vai usar todas as disciplinas ou todo o conhecimento. Mas tem alguns conhecimentos que são muito básicos, né? Então, eles vêm, eles dão uma visão geral, né, do que é mais importante você entender para estar numa empresa, mas é nada... Nada que não deveria ser novo para nós, é que acontece. Por exemplo, a gente teve a aula de produtividade com o professor Stapp, que é o rei, assim, da produtividade na florestal, e eu ficava com vontade de chorar, porque eu ficava, meu Deus do céu, eu deveria saber isso, mas eu não tô sabendo, sabe? Mas é bom esses tapas na cara que o programa dá para você, tipo, realmente situar e ver, não, realmente agora eu sou engenheira florestal, eu tinha que saber isso, eu não sei, eu vou ir atrás, eu vou correr atrás. E daí essas aulas geralmente tem uma parte mais prática, então eles falam, tipo, de proteção florestal, a gente recebeu um case que estava tendo infestação de uma doença num plantio, que se a gente não fosse atrás, a gente ia perder tanto em produtividade, que ia dar tantos milhões de prejuízo para a empresa. E daí cada um realmente receber um cargo, ah, você vai ser engenheira júnior, você vai ser especialista, você vai ser o diretor. E desenvolver e levar a melhor solução e apresentar aquilo. E o professor ser como se ele fosse do comitê de lá de investidores, sabe? E perguntando mesmo, pedindo. E mais ou menos essa mesma dinâmica para as outras aulas. E além disso, então, a gente tem também as visitas técnicas. No meu ano foram 3 visitas, então a gente vai até as empresas, uma das empresas patrocinadoras, e passa o dia lá com eles, conhecendo a operação, conhecendo como é o dia a dia mesmo. No meu ano, esse ano que passou, a gente visitou a Silvamo na parte de viveiros, então a gente conheceu todo o processo, melhoramento desde lá do melhoramento genético, como que fazia, como que era o processo, aí tá, escolhi o clone, jardim clonal, estaquia, passava por todos os processos mesmo. A gente aproveitou também nesse dia e viu um pouquinho sobre as outras áreas de apoio, né, planejamento, proteção. Aí depois a gente visitou a silvicultura na Bracell, onde a gente, meio assim que uma escada, a muda é feita no viveiro, depois disso ela vai para qual etapa? Silvicultura. Então também, a gente passou o dia lá com a Bracell, eles explicaram como era o processo deles, quais eram os desafios, a gente foi a campo, a gente viu eles plantando, fazendo algumas das operações florestais da silvicultura, e vendo alguma coisa mais assim voltada à tecnologia também, desenvolvimento florestal. E a última visita, então, a gente fez na Dexco, na parte de colheita. Aí também, eles explicaram por que que eles usavam aquele módulo florestal, aquele módulo de colheita. A gente foi a campo, a gente viu cada uma das máquinas funcionando. E eles explicando, né, que hoje a Dexco usa esse módulo por causa disso, disso, disso. Mas não necessariamente que todos esse módulo seja padrão para todas as empresas. Mas é muito legal ir lá e conhecer e ver a operação na prática. E eu acho que é isso, assim, o dia a dia, né, de forma geral é assim. Aí desde o começo até o fim, né, a gente se prepara, a gente é dividido em grupos logo no começo, pelo menos no meu ano, para desenvolver um projeto. O meu ano específico foi um projeto na área de negócios florestais, mais focado na parte de prospecção, onde a gente tinha que fazer a viabilidade econômica de um arrendamento, mas além disso mostrar, convencer a pessoa do porquê ela deveria ser parceira da empresa, ser arrendar sua terra para a empresa e mostrar tipo, tanto a viabilidade econômica para a empresa quanto para o proprietário. Assim. Então, é muito legal porque também mexe não só com a parte de economia, mas a parte de fisiologia. Tu tem que entender qual clone funciona naquela região, qual que é a produtividade, como que é o clima, como que é o negócio, como é o mercado, não só da florestal, mas o mercado de outras culturas que competem. Você pratica muito essa parte de negociação e também a parte de apresentação pessoal, que no último dia, né, a gente, além de apresentar esse projeto para todas as pessoas da empresa, vem RH, vem gerente, vem assim, só a gente assim, olhando você, prestando atenção, vendo como que você se portou, né, tá se portando ali. Claro, ele já tem um feedback durante o processo, durante o processo do PPGF, mas aquele dia é o dia que você realmente tem que mostrar o que você aprendeu e por que você veio. Aí, além do projeto, a gente faz a apresentação pessoal. Então, a gente tem 1 minuto ou 2 minutos e pouco para se apresentar e mostrar as suas experiências e mostrar no que você quer trabalhar, quais são, para que você está aberto, sabe? Então, é assim. E é bem corrido mesmo, dia todo, 5 dias por semana, é bem puxado, mas vale muito a pena, assim, passa muito rápido mesmo.
Nossa, muito legal, Jana, com certeza é uma experiência muito boa aí, né, que abre portas no mercado de trabalho e permite explorar ainda mais, né, o setor florestal aí, além da graduação. Como a gente sabe, então, às vezes existem dificuldades em se manter em outra cidade, longe da família. Então, nesse contexto, existem oportunidades de bolsas disponíveis para os participantes do programa?
Essa pergunta ela é bem importante, porque geralmente a gente fala muito assim, se preparar para o PPGF na parte de experiências e currículo e comportamento, mas a gente não fala muito dessa parte financeira, né? Hoje, esse ano, vai ser o primeiro ano que vai ter, sim, bolsas pelo edital. São 3, a princípio, agora 3 bolsas de R$ 1.500. Então, vão ser 3 pessoas vão receber essa bolsa. Eu não sei direito quais são os critérios que eles vão utilizar. Mas tem essa oportunidade, mas vão ser poucas pessoas, né, que vão ter isso, e provavelmente pessoas que realmente precisam muito. Então, eu vou aproveitar a pergunta para falar sobre o planejamento financeiro mesmo de você participar do PPGF, porque é uma oportunidade muito, muito legal, sabe, para você não ir por essa questão. Então, assim, de dica, né, quem está pensando em fazer o PPGF, já vai guardando dinheiro para isso, vai guardando uma quantia. Quem tá, mesmo que você está no começo do curso, vai guardando, porque depois, em últimos casos, você vai ter um dinheiro ali guardado, né, se não utilizar ele, mas é muito importante ter esse planejamento. Lá, durante o PPGF, o IPF, então, ele vai te dar todo o translado. Então, você vai estar morando em algum lugar, você vai estar em algum lugar, então, eles vão te buscar de ônibus, ou vai passar na frente da tua casa ou próximo. Então, todo dia, para ir e voltar, você não precisa se preocupar com transporte. E almoço, eles dão todos almoço. E todas as outras, assim, visita para Bracel, para outra empresa que seja, né? Eles vão dar o transporte também, vai ter almoço, vai ter coffee break, tudo isso certinho. O que você tem que se preocupar? Com a passagem para ir até Piracicaba. Hoje o processo seletivo ele é todo virtual, online, então você não vai precisar se locomover durante o processo seletivo, só para ir fazer o programa. Então, você vai ter que pensar nesse custo de transporte até lá. Para ir até Piracicaba, eu fui de ID Jovem. O ID Jovem, para quem não conhece, é uma carteirinha que quem é estudante e se encaixa em alguns critérios consegue, por essa carteirinha, você consegue viagens interestaduais gratuitas ou pagando só a taxa. Por exemplo, eu fui até Piracicaba pagando R$ 7. Então, assim, ajudou muito na questão de custo, né, da parte de transporte. E eu acho que a maioria dos estudantes que não moram com os pais, que estão fora da cidade de origem, conseguem fazer essa carteirinha. Porque o principal critério é a renda. E, geralmente, renda de bolsa tipo, ah, eu sou bolsista do PET, sou bolsista do laboratório, não conta. Vai ser só a ajuda que teus pais vão te mandar. E geralmente essa ajuda de custos, ela fica abaixo do máximo permitido. Então, quem não tiver o ID Jovem e se tem interesse em participar do IPEF e ver que faz sentido, eu acho que é legal já se planejando para isso. Claro que é uma viagem cansativa, demora horas, mas para mim é uma das formas mais baratas que tem para ir. Ou então, já ir cuidando questão de passagem, ou ver se tem alguém que está indo para aquele para lá nesses dias e que possa te dar uma carona. Outro custo que você vai ter, que é alto, é com a moradia. Então, você tem que bancar a sua moradia, você vai ficar pelo menos um mês lá. Eu aconselho ficar um mês e uma semana, pelo menos, sabe? Não pegar fechado, tipo, ah, começa nesse dia e termina nesse, eu vou pegar exatamente esses dias, porque algumas entrevistas, elas não são online, elas são presenciais. Então, pegue alguns dias a mais, por mais que talvez depois você não vai utilizar, né? Mas aproveita e conhece Piracicaba, ou conhece ali a região, que também é muito legal. Então, você vai ter custo com a moradia. Uma coisa que ajuda, eu também fiz isso, eu fiquei em República. Piracicaba é conhecida como a cidade das repúblicas, porque tem a Exalc lá, e é super, assim, o pessoal do próprio IPEF recomenda repúblicas, ou você vai conversar com pessoas que já participaram do PPGF, eles vão indicar, e as repúblicas são bem receptivas, assim, algumas já têm a tradição de hospedar PPGFers, algumas outras não, mas eles têm essa cultura de você ir lá e ficar um mês, é normal isso para eles. Então, eu fiquei numa república que acabou sendo mais barato, né? Mas tem a opção de Airbnb, pode talvez alugar algum quarto e dividir, se passar com alguém que conhece. Então, assim, tem a moradia, vai ter esse custo, e vai ter o custo com a alimentação, que vai ser os café da manhã, a janta e finais de semana. E só que, assim, esses são os custos básicos, né? Mas Piracicaba é uma cidade muito legal, a região ali é muito legal, então eu aconselho também a guardar um pouco de dinheiro para conhecer a cidade, para sair, para se divertir, para a experiência do PPGF não ser só aquilo lá no IPEF, que é a parte mais legal, é muito importante, mas com certeza você sair com as pessoas que você está participando ali, você conhecer Piracicaba vai tornar tudo isso muito mais legal, sabe? Então, essa parte financeira é muito importante também, se preparar e se organizar para isso. E não deixar de se apertar. Tenta conversar com o pessoal do IPEF. Eles vão... Eu sei que tem gente que da minha turma que precisou, eles deram uma ajuda de custo. Conversa com amigos. Assim, procure uma rede de apoio para te ajudar, porque a experiência vale muito e ela vai se pagar. Ela vai se pagar em algum momento.
Certo, Juliana, muito legal. Agora, eu gostaria que você contasse para a gente como foi a sua experiência no PPGF, quais foram os aprendizados e as dificuldades, e de que forma essa experiência contribuiu para a sua formação.
Ah, então, o PPGF, para mim, era um sonho, assim, desde o meu sexto semestre. Eu sempre falava, não, quando eu tiver para me formar, eu vou participar do PPGF. Era assim... Era meta, tanto que quando chegou ali, eu estava no último semestre, né, com o TCC e algumas disciplinas, eu tive oportunidade de participar de alguns processos seletivos e até me chamaram para trabalhar já, mas eu falei, não, eu sempre quis o PPGF, então eu vou pelo menos tentar. E eu realmente coloquei todas as minhas cartas no PPGF. Foi, assim, eu lembro que meu orientador na época me chamou para tentar a prova do mestrado também e tal. Eu falei, não, vou focar no PPGF. Se não der certo, depois eu vejo o que eu faço. Mas ter passado e ter feito o PPGF, para mim, foi a realização de um sonho. Então, assim, eu... sou muito fã do PPGF, antes de participar, agora que eu sou ex-PPGF, assim, não tenho o que falar desse programa, porque ele vai te preparar de todas as maneiras possíveis. Claro, você tem que ter a maturidade para entender que não vai ser um mês e meio que vai te preparar para ser uma super gestora, ou que, meu Deus, você vai entrar no mercado de trabalho anos à frente de alguém que se recém-formou. Não, você tem que ter essa maturidade, ter essa humildade de entender que você é ainda recém-formada, que você tem que aprender muito, mas esse contato inicial, e o PPGF te prepara, meio que assim, porque eu falo porque eu tô tendo essa experiência agora, né? Eu terminei o PPGF, entrei no mercado de trabalho e a gente leva pancada todo dia, sabe? E a gente é muito cru, a gente é muito inocente ainda. E eu fico imaginando, nossa, e se eu não tivesse passado pelo PPGF, provavelmente seria pior. Então ele te dá essa preparação e faz você pensar muito fora da caixa também. Ela no PPGF é falado sobre assuntos que às vezes a gente não é visto na graduação. Ninguém fala sobre você escolher uma empresa, você parar e analisar uma empresa e ver se essa empresa faz sentido para ti ou não. O que valores que você tem? Qual que é a tua missão? Você realmente se vê trabalhando numa empresa do setor de celulose ou do setor de painéis? Por que que você quer isso? Tipo, são perguntas que é feito toda hora para nós lá. E além disso, você tem que, além de você ter essa noção, assim, você saber que não é assim, claro, vai ter aquele momento que a empresa vai te chamar para um processo seletivo e que ela vai dizer se que você passou ou não, mas você vai ter que ter a maturidade para dizer assim, não, essa empresa não faz sentido para mim. Eu não vou participar desse processo seletivo. Eu talvez vai chegar um momento assim do PPGF que você vai ver que não, eu não quero ir para uma corporação. Meu perfil é para seguir no mestrado, no doutorado, sabe? Então, acho que isso é o mais legal, assim, para mim, com certeza abriu muito a minha mente. Esse contato que a gente tem com as outras pessoas do setor, né? Eu tinha mais 17 colegas, então a gente conhece, assim, a gente vivia 24, assim, não chegava a ser 24 horas, mas era muito tempo junto todo dia. Então, assim, a gente conhecia a vida do outro, a gente sabia a realidade, sabia o que que o outro tinha passado e ficava assim, nossa, olha por tudo que cada um daqui passou e chegou aqui. A gente é tão diferente, mas a gente é tão parecido. E como que a vivência do outro pode me ajudar, sabe? Pode fazer eu abrir a minha mente, meus olhos. E a experiência das outras pessoas que vêm palestrar também. Porque uma coisa que eu acho muito legal do PPGF é, claro, eles estão ali para te capacitar tecnicamente, eles estão ali para que você seja um bom profissional, mas eu vejo que eles vêm assim com alguns aprendizados de vida que poucas pessoas têm coragem de dizer, sabe? Poucas pessoas falam assim, ah, durante minha trajetória eu errei nisso, aconteceu isso, teve um momento que eu quase desisti, mas eu fui lá e fiz tal coisa para mostrar que todo ser humano tá se tiver erro e que tem formas de contornar isso, sabe? Assim, eu acho, por mais que o PPGF te cobre muito, ele é um lugar também que faz tu parar e pensar mais sobre essas questões da vida, sabe? Que a vida é mais do que só trabalhar, 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 ou seguir uma carreira assim certinha, sabe? Então, isso é muito legal. Das dificuldades, então, assim, como eu comentei, né? É uma pressão muito grande em cima, assim. Eu acho que outra dica que eu dou também é quem for participar do PPGF e pensa é se preparar psicologicamente para isso, porque é uma pressão muito grande. Vai ter gente que vai chegar assim, não, porque vocês um dia vão assumir uma cadeira de gestor e vocês vão ter que tomar tal e tal decisão. Aí, assim, tudo isso, tipo, todo dia às vezes vai te dando uma pressão. Daí tem aquela pressão também. Ai, será que o meu perfil encaixa para essa empresa? Eu gostei tanto dessa empresa. Será que ela vai abrir vaga? Será que eu vou passar? Porque, por mais que, assim, a pessoa tem que ser muito madura e entender que o objetivo do programa não é você sair empregado. Existe essa possibilidade no final. Mas você tem que aproveitar o processo. Só que tem essa pressão, vai ter essa pressão. Ainda mais, às vezes, eu lembro que eu comentava com pessoas que não conheciam muito bem o PPGF, achavam, não, mas então tu vai ser empregada? Mas, tipo, não, não é assim, sabe? Tem essa pressão da tua família, tem essa pressão em você. Às vezes, eu lembro que eu me sentia muito incapaz algumas vezes de, que nem eu falei, a gente teve aquela aula com o professor Estapa, eu tive vontade de voltar e estudar engenharia florestal tudo de novo. Isso que eu isso que eu me considero, que eu fui uma boa aluna, que eu era esforçada, que eu estudava, eu gostava de estudar, eu gostava da engenharia florestal. Então, assim, nossa, parecia que eu tinha feito tudo errado 5 anos da minha vida, 6, né? Fiquei 1 ano a mais na graduação. Mas, então, assim, é ter muita preparação psicológica e entender que todo mundo tá naquele processo, tá passando pelas mesmas coisas e não deixar isso ser maior que você. Porque no momento que você deixar isso ser maior que você, você não vai aproveitar a experiência e você pode comprometer, sim, o teu desempenho lá no final. E o que isso ajudou pro meu, na minha parte assim, profissional, assim, tirando o fato de eu sair empregada do PPGF, que foi, assim, o sonho completo, 100%, né? Hoje o cargo que eu tô, ele veio pelo PPGF, então com certeza me ajudou muito, principalmente pensando no início de carreira, que é um momento difícil, delicado, então eu consegui isso, né? Eu nem tava, o pessoal da empresa até brinca que eu nem treino para estatística, né? Porque eu nem tinha me formado, eu já estava trabalhando. Então isso me ajudou muito, ele ajuda, mas também ajuda muito a ter essa noção, sabe? A realmente tomar decisões mais corretas no ambiente profissional e profissional, ter mais clareza e valorizar também essas oportunidades de uma forma geral. Eu acho que é isso, assim, mas eu poderia ficar falando horas sobre a experiência, porque tem muita coisa que agrega, muita coisa legal, tem só quem vive sabe do que a gente está falando. É muito intenso, mas é maravilhoso, gente.
Que bacana essa experiência, Jana, muito legal mesmo, só de ouvir tu falar. É um crescimento gigantesco, né, tanto profissional como pessoal. Agora eu tenho mais duas perguntas, mais pessoais, assim, para encerrar. Eu queria que você falasse quais foram os diferenciais que você acredita ter, que influenciaram os gestores na hora de escolherem você, e quando que você decidiu que queria estar em uma grande corporação.
Então, o primeiro, eu acho que, assim, durante o PPGF, essa foi uma coisa que caiu a ficha durante o PPGF. Eu tive colegas que estavam fazendo mestrado, que assim, eram super bons e sobre certas coisas, assim, super especialistas. Não, não chega a ser especialista, mas tinha um domínio super grande em alguma área. Ou eu tinha colegas que passaram a vida inteira estudando aquilo, seja silvicultura, seja outra coisa. Então, assim, eu ficava muito assim, nervosa, porque durante a graduação fiz muita coisa, mas eu fiz assim, tipo, rodei por várias áreas, né? Mas eu não sabia se eu era boa o suficiente, especialista o suficiente numa coisa. Mas o que fez eu virar a chave, e era uma coisa que eu batia muito na tecla e que o pessoal depois comentou, era sobre a minha capacidade de aprendizado. Então, assim, eu usava muito PET, usava meu estágio, de assim, eu não sabia esse assunto, o meu próprio TCC, sabe? Eu fiz no laboratório de manejo florestal, né? Não é no laboratório de economia. Então, assim, a gente não sabia sobre esse assunto. Eu fui atrás, eu busquei. Eu posso não saber, mas eu vou atrás. Eu sei que eu vou aprender e que eu vou conseguir entregar. Então, eu mostrava muito isso com exemplos, né? Mostrava esse meu perfil, que eu tinha interesse, que eu buscava, que eu tinha e que tinha facilidade em aprender também. Eu acho que outra coisa que me ajudou bastante é a minha comunicação e a minha facilidade de estar com as pessoas também. Eu sempre tive, assim, mas ó, eu sempre achei que eu tinha muita facilidade com isso, mas no PPGF eu passei por algumas situações que eu ficava, nossa, eu acho que não sou tão boa assim como eu pensava, eu tenho que melhorar mais em algumas situações. Mas eu mostrava, sabe, que eu nunca fui uma pessoa de brigar, mas quando eu precisava ser firme, eu era. Então, eu acho que essas duas coisas, assim, e outra coisa, assim, aí foi mais um feedback que me falaram, que era a sinceridade que eu trazia, sabe, o quanto eu falava sobre as coisas e as pessoas viam que realmente aquilo era verdadeiro, que era a minha essência, que eu não, que eu E isso eu já aceitei, que eu não consigo fingir que se eu estou gostando ou não de alguma coisa. E isso para alguns gestores fez muita diferença, sabe? Foi um feedback que eu ouvi de mais de uma pessoa. E a outra pergunta, qual era?
Quando que você decidiu que queria estar numa grande corporação?
Foi ali do quinto para o sexto semestre, eu fazia parte do diretório acadêmico e a gente estava organizando a semana acadêmica e eu tive o meu primeiro contato com algumas empresas, né? Então eu comecei a conversar, a entender mais como que era e meio que virou a chave para eu, nossa. Porque antes disso eu pensava muito em fazer mestrado, né? E seguir na carreira acadêmica. E aí nesse momento eu fiquei assim, nossa, não, eu quero pelo menos fazer estágio numa grande empresa. Aí eu me coloquei a meta, não, vai ser, selecionei lá umas empresas e pensei assim, não, eu vou tentar fazer estágio nelas. Assim, no último dos casos eu vou fazer estágio interno, eu vou fazer estágio em algum numa empresa menor aqui da região, mas a minha meta sempre foi numa empresa grande. Aí quando eu passei na CMPC, e nisso também comecei na empresa júnior, eu fui começando a entender mais sobre a corporação, o que faz sentido e a dinâmica. Aí eu fiquei mais interessada ainda e eu vi que não, é nesse momento recém-formado que eu quero para minha vida é isso, eu quero ir para uma empresa. E eu sabia que o PPGF era um dos caminhos para isso. Então, meio que eu já tinha essa vontade de participar do PPGF, isso era um objetivo da minha vida. Eu uni os dois, né? Aí, e deu certo no final.
Que legal, Jana. Só abrindo um parênteses, então, essas duas perguntas foram o Edner que quis fazer. Ele te mandou um abraço.
Obrigada, abraço, Edner.
Então, eu queria agradecer, né, por toda essa experiência que tu compartilhou com a gente. Com certeza foi muito proveitoso esse momento e esclareceu muitas dúvidas a respeito do programa.
Ah, eu que...
A gente agradece muito a tua participação e disponibilidade de compartilhar um pouquinho dessa vivência, que com certeza abre portas aí para os recém-formados.
Eu que agradeço. Eu fico muito feliz de falar sobre o PPGF. Eu acho que a nossa universidade, né, a Federal de Santa Maria, ela é uma universidade que as pessoas colocam muita credibilidade nos alunos que são formados lá. Mas quem vem de Frederico é diferente, então eu vou ficar muito feliz se eu ver pessoas tentando, né, o PPGF, muito mais feliz se eu ver alguém de Frederico passando. E eu quero aproveitar também o momento para fazer um agradecimento, que aquelas, né, se eu chorar vocês cortam essa parte do podcast, mas durante esse processo de eu passar, eu tive apoio de muitos professores, tanto do meu orientador, da coordenadora do curso, do próprio Edner, do Perran, assim, teve muitos professores que me ajudaram. Porque o semestre só terminava lá em fevereiro, tipo, quando terminava o PPGF, terminava o semestre, eu não corria o risco de eu não poder participar do PPGF por causa disso. E eu vi que eles ajudaram muito. E esse é um diferencial do nosso campus, que os professores, além de ter uma graduação, eles ensinarem de uma forma muito boa, porque lá no PPGF, por mais que eu tenha passado aperto, por mais que eu ficava, meu Deus, eu não sei esse conteúdo, eu via que tinha certos assuntos que colegas meus não nunca tinham visto e eu sabia assim muito bem, e foi graças ao ensino que a gente tem no nosso campus, mas principalmente esse apoio que nossos professores dão para nós, esse incentivo, sabe? Aproveitem isso, e estejam alinhados. Isso é outra coisa, assim, eu acabei não falando, mas se vocês forem tentar o PPGF e tem alguma coisa que talvez impeça, falem com os professores, falem com o orientador de vocês, falem com a coordenadora do curso, que eu tenho certeza que eles vão ajudar a achar a melhor solução, sabe? Não fiquem criando impeditivo para participar, assim, e não só do PPGF, de qualquer processo seletivo, de qualquer oportunidade. Contem com as pessoas da universidade, contem com os professores, que eles só querem o nosso bem, só querem o nosso crescimento, de verdade. E eu agradeço muito, estou muito feliz de ter participado aqui. E qualquer dúvida que alguém tiver, pode me chamar. Eu fico 100% disponível e fico aberto também para outros convites, sempre que precisar.
Que legal, muito obrigada, Jana. Agora eu vou passar a palavra para o Marcelo.
Hoje eu tô nesse episódio mais de canto, não falei nada dessa vez, mas, Jana, foi incrível a conversa. Foi, assim, maravilhoso, parabéns mesmo. Só não se inscreve quem não quer agora, depois de todas essas dicas, dessa chuva de informação que a gente teve. Esse episódio ficou um pouquinho mais longo, mas foi uma conversa maravilhosa. Como a gente falou, a gente não tinha um tempo estipulado, a gente queria mesmo tirar o máximo de dúvida, porque a gente, querendo ou não, a gente via uma demanda disso na faculdade, e o pessoal, alguns se demonstraram bastante interessados. Então, queria agradecer pela tua presença aqui. É uma honra ter uma espetiana aqui falando sobre isso para a gente. E muito obrigado mesmo. Com certeza vai contribuir muito para a nossa universidade aqui de Frederico. Muito obrigado.
Imagina. Tchau, gente.
Então, pessoal, assim se encerra o nosso episódio de hoje. Não fique de fora dos próximos episódios do podcast Horizontes Florestais e não deixe de compartilhar com a galera. Até a próxima!